Está no ar o Jornal do Senado. Senado aprova a PEC que insere transporte na lista dos direitos sociais. Proposta será promulgada no dia 15 de setembro.
E segue para a Câmara a PEC que reserva a cota de gêneros nas eleições para vereadores e deputados federal, estadual e distrital.
Magno Malta alerta para efeitos negativos de eventual decisão do STF a favor da descriminalização do porte de drogas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para análise da Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que destina a cada um dos gêneros, masculino e feminino, uma cota mínima das vagas de vereadores e deputados federal, estadual e distrital.
A reserva valerá para as três eleições realizadas após a promulgação da PEC e funcionará da seguinte maneira. Na primeira eleição serão reservadas 10% das vagas, na segunda 12% e na terceira 16%.
Como a atividade política partidária exercida preponderantemente pelos homens, a medida vai beneficiar especialmente as mulheres.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, acredita que a medida vai estimular a participação das mulheres na política.
Mas Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, também de São Paulo, um dos cinco senadores que votaram contrariamente à PEC, contestou a iniciativa que, na opinião dele, atribui pesos diferentes entre os votos dados a um homem e a uma mulher.
O voto de um cidadão que escolhe para representá-lo na Assembleia, um homem, não pode conter um poder menor do que o voto exercido por alguém que escolhe uma mulher. Os votos são iguais. É uma decorrência da universalização do voto, do direito do voto, a igualdade do voto.
E uma outra proposta aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais reserva vagas para mulheres nos conselhos de administração de empresas públicas e sociedades de economia mista, como Petrobras, Embrapa e Caixa Econômica Federal.
O objetivo da proposta que segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça é fazer com que até 2024 a participação das mulheres represente 40% das vagas nesses conselhos, o que seria um avanço, na opinião da senadora Regina Souza, do PT do Piauí.
O projeto representa um passo decisivo do Congresso Nacional na afirmação das ações positivas em favor da igualdade de gênero. Ademais, ajuda a colocar o país em situação de paridade com a legislação mais avançada do mundo em relação aos direitos de homens e mulheres, como, por exemplo, a Noruega, que aprovou a lei semelhante em 2003.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a ampliar regularmente o conjunto de exames em recém-nascidos feitos a partir do teste do pezinho.
A medida será implementada a partir de evidências científicas e de aspectos epidemiológicos, étnicos, sociais, econômicos e éticos.
Atualmente, no Brasil, são feitos exames capazes de detectar 6 grupos de doenças, enquanto que os Estados Unidos conseguem avaliar mais de 50 tipos.
A proposta da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Jorge Cardim.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, explicou que o exame feito nos hospitais e maternidades é simples. Basta retirar uma gota de sangue do calcanhar de cada recém-nascido entre o terceiro e o sétimo dia de vida, mas fundamental para o tratamento precoce de diversas doenças.
A triagem neonatal é muito importante, vez que pode impedir que recém-nascidos, aparentemente saudáveis, sofram sequelas causadas pela falta de tratamento precoce de algumas doenças metabólicas.
A senadora Marta Suplicy, de São Paulo, também elogiou o projeto.
Ele atinge principalmente a raça negra. Crianças da raça negra, com o exame do pezinho, elas têm uma real chance de serem tratadas, e a raça negra é a raça na qual esses problemas que o teste do pezinho detecta são mais suscetíveis e repetentes. E o resultado em termos de prevenção de doenças é extraordinário.
E segue para a Comissão de Meio Ambiente, proposta que obriga a inclusão de sistema de captação de água da chuva nos projetos técnicos de construções públicas.
Em construções privadas, a exigência ocorrerá em obras com mais de 300 metros quadrados.
A proposta aprovada hoje pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo é do senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, que lembrou que em períodos de seca é preciso adotar mecanismos para aproveitamento da água da chuva para uso em atividades como limpeza.
e segue para a Câmara dos Deputados o projeto que torna obrigatória a audiência de custódia em 24 horas para presos em flagrante.
Na ocasião, o juiz terá a oportunidade de avaliar a legalidade e a necessidade da prisão e se houve violação de direitos fundamentais da pessoa detida.
Os municípios que não contarem com juiz ou que não tiverem policiais e viaturas para levarem o preso para uma comarca próxima onde haja alguma autoridade judicial terão um ano para se adaptar à proposta. Mais informações na reportagem de Roberto Fragoso.
Outra mudança de última hora foi na autonomia das autoridades policiais para estipularem uma fiança para a liberação do prisioneiro, se o crime cometido por ele tiver pena máxima abaixo de 6 anos. Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, defendeu e Humberto Costa acatou que a fiança fosse mantida como é hoje para crimes com pena de até 4 anos de prisão.
Nós vamos levar para concessão de fianças crimes do tipo abuso de incapaz, induzimento, investigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio, exposição ou abandono de recém-nascido com resultado morte, crimes de envolvimento de quadrilha, falsificação de moedas. É um leque de crimes complexos.
A proposta permite ainda que a autoridade policial dispense a cobrança da fiança, no caso do preso não ter condições para pagar o valor, e que determine o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades.
Depois de visitar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, diz temer que uma decisão do STF favorável à descriminalização do porte de pequenas porções de droga gere outros problemas que deverão ser decididos pelo judiciário.
Como exemplo, acredita o senador, um empresário não poderá demitir o empregado que portar drogas no trabalho porque será acusado de discriminação. O mesmo ocorreria com estudantes flagrados na mesma situação. Na opinião do senador, a decisão poderá beneficiar até traficantes.
Quem compra droga ilegal não será punido. Que contrassenso é esse? Onde é que nós estamos vivendo? Se o Supremo derruba o artigo 28, é como estourar uma ponte e ficar um buraco entre dois despenhadeiros. Os advogados experientes dos narcotraficantes que estão presos entrarão imediatamente questionando a prisão dos seus clientes e com muito direito e propriedade. E o Supremo se obrigará a soltá-los, porque a única garantia que a sociedade tem é o artigo 28.
O senador Lazier Martins, do PDT, chamou atenção para o aumento da insegurança no Rio Grande do Sul por causa da greve da polícia e diz que a situação exige do governo federal o envio da Força Nacional de Segurança.
Lazier Martins também cobrou mais ação das Forças Armadas no combate ao contrabando e ao tráfico de drogas e armas.
O governo deveria estar mais atento para a dramática situação também de nossas fronteiras, onde as Forças Armadas poderiam assumir maior protagonismo dentro de um plano coordenado de ação.
Plenário.
Os senadores aprovaram no início da noite a proposta de emenda à Constituição que insere o transporte no rol dos direitos sociais.
A repórter Érica Christian está no plenário e traz ao vivo os detalhes sobre as votações de hoje. Boa noite, Érica.
Boa noite, Vladimir. A aprovada por unanimidade no primeiro e agora há pouco no segundo turno, a proposta inclui na Constituição o transporte na lista de outros 11 direitos sociais, a exemplo de educação, saúde e segurança. Na prática, essa mudança poderá resultar em investimentos no setor. Ao defenderem a aprovação, os senadores lembraram que a melhora do transporte público foi uma das reivindicações das manifestações ocorridas em junho de 2013 em todo o país. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, explicou que a partir da inclusão do transporte na lista dos direitos sociais na Constituição, será necessária agora uma regulamentação. Segundo ele, caberá aos parlamentares aprovarem uma nova lei definindo alguns benefícios, a exemplo de políticas de mobilidade urbana e a obrigatoriedade de mais investimentos no setor. A promulgação da proposta de emenda à Constituição está marcada para a próxima terça-feira, junto com a PEC, que prorroga a garantia de recursos para a irrigação nas regiões Norte e Nordeste. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.